Rádio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além. Lasercast de número 82, começando agora. Eu sou o Pedro Brant e hoje estou na companhia dos meus amigos Marcos Maciel de Almeida. E aí, Marcão?
Opa, estamos aí na radioatividade.
E diretamente de Goiânia, Márcio Paixão Júnior.
E aí, rapaziada? Tamo aí para mais um Lasercast.
E um Lasercast muito especial, porque hoje temos um convidado diretamente de Pelotas, Rio Grande do Sul, Rafael Sica. Fala, Sica, beleza?
Beleza, Lasercast, pessoal do futuro. Boa noite para todos, obrigado, um prazer estar aqui conversando com vocês.
É isso aí, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você está ouvindo o Lasercast. Se você está aqui por conta do Sica e este é o seu primeiro Lasercast, saiba que o Lasercast é o podcast do blog Raio Laser, que está endereçado em raiolaser.net. Estamos também aí nas principais redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E lembrando também que a gente sempre faz um post auxiliar para cada episódio do Lasercast. Então, se você está ouvindo este episódio, não por conta do Sica, mas por conta do Lasercast, ficou interessado em conhecer a arte do Sica, visite raiolaser.net, procure o post auxiliar, onde a gente vai colocar várias imagens que dialogam aqui com o nosso bate-papo, não apenas ilustrações e páginas de trabalhos do Sica, mas também de outros autores e obras que a gente, porventura, venha a abordar no bate-papo deste Lasercast. Márcio, queria que você apresentasse o Sica para o nosso ouvinte, para aquele desavisado que, por acaso, não sabe quem é Rafael Sica. Faça as honras, por favor.
Falei aqui da maneira mais salafrária de todas, que é utilizando aqui, né, a orelha, né, do mais novo lançamento do Rafael Sica pela Companhia das Letras, que vai dizer que o Sica nasceu em Pelotas em 1979, publicou Ordinário, né, pela Companhia das Letras, ou Quadrinhos na CIA, que é o selo da Companhia das Letras, dedicado aos quadrinhos ali em 2011, e com uma nova edição recente agora em 2023. Publicou também o Tobogã na Narval em 2013, novela pela Bebel Books em 2014, o Fácil e Ilustrado Manifesto Fim pela Beleléu em 2014, o Meu Mundo versus Marta, uma parceria com o Paulo Scott, esse é um favorito meu, né, esse quadrinho eu acho bem impressionante, a gente vai falar sobre isso em 2021, né, o Sica também tem esse diálogo aí constante com as artes plásticas, artes visuais, vamos dizer assim, né, e ali na parceria com o nosso querido cearense, né, Weaver Lima, rolou aí a exposição Ordinário Rafael Sica, né, que percorreu as unidades da Caixa Cultural lá de Fortaleza, do Rio e de Curitiba em 2018. O Rafael Sica também tem uma parceria que eu considero bem sólida ali com a Lote 42, né, editor dos nossos amigos João Varela e Cecília Arbolave, pelas quais ele lançou o Fachadas, em 2017, e o Triste, em 2019. E também tem umas outras obras, né? O Brasil, que saiu pelo Caderno Listrado, Ninguém Dormia, e a última enciclopédia, também pela Caderno Listrado. A gente vai falar de todas essas coisas, mas o começo é esse aqui, Sica. Estive em Horroroso e lembrei de você. Me conta aí, qual foi a primeira vez que você esteve lá em Horroroso?
Então, primeiro, eu devo dizer que é a primeira vez, desde que eu lancei o livro em março, que especialistas em história em quadrinhos vêm conversar comigo. Assim, é uma coisa realmente impressionante, assim. Então, o município de Horroroso, um município que se uniu em torno desse livro, assim, né? Então, ele inclusive superou diferenças, assim, essa diferença entre esquerda e direita. As pessoas se uniram em torno desse livro para apoiar essa causa, né? Enfim, tem apoiadores desse livro que, desde a Prefeitura Municipal de Horroroso, a Câmara Municipal de Horroroso, a Academia Horrorosense de Letras, mas também tem o Clube de Caça de Horroroso, lá é o Clube de Horroroso. Tem uma união, assim, de diferenças em torno desse livro. Esse livro exalta o bairrismo, né? Uma ideia de ter orgulho de ser desse lugar, né? nesse lugar tão incrível, assim, que é horroroso, né? Todas essas iniciativas, assim, que apoiaram essa publicação foram muito importantes, assim, e, inclusive, alguém que se absteve, que não quis apoiar essa publicação, foi a Gibiteca de Horroroso, que ela considerou que não era um livro de histórias em quadrinhos. Então, como a gente sabe, o meio dos quadrinhos é um meio muito conservador, então eles preferiram não apoiar essa publicação. Mas, assim, foi durante a pandemia, 2020, ali por ali, que eu comecei a fazer esses desenhos, né? Aquela coisa de não poder sair para a rua foi justamente onde eu fiz esse exercício, assim, né? De caminhada e tal, para fazer coisas corriqueiras, assim, ridículas, né? Tipo, ir ao supermercado, era uma coisa muito difícil, e uma aventura, assim, né? Sair de máscara. Assim. Tem aquela ideia do que seria o futuro, muito ancorado numa nostalgia estranha também, uma coisa bizarra, e como cenário principal, um governo terrível e negacionista, para dizer o mínimo, assim, né, no sentido mais amplo da palavra. Então, andando assim pela rua, de repente, eu percebi que eu não estava andando em Pelotas, no Laranjal, o bairro onde eu vivo, um bairro tranquilo. Eu estava andando por Horroroso, assim, estava andando por esse lugar. E eu comecei a fazer esse exercício com mais uma certa frequência, assim, de andar por esse lugar observando ele em detalhes, assim. Esse exercício de andar pela cidade, que é às vezes uma coisa corriqueira, depois fazer uma coisa comum, como eu falei, ir ao mercado, pode te revelar coisas assustadoras, assim, né? Mesmo numa cidade que parece que está andando tranquilamente, assim, né, a sua rotina está acontecendo normalmente, assim. Eu, quando vou no centro da cidade, eu acho tudo horrível, né? Calçada esburacada, barulho, gente dormindo na rua, enfim, uma coisa absurda, assim. Ao mesmo tempo, quando eu vou a um bairro planejado da minha cidade, que é uma coisa que está bem em voga ultimamente, assim, pela especulação imobiliária, né, de muitos dos bairros planejados surgindo, e vez ou outra eu acabo a contragosto parando num lugar desses, e eu acho tudo muito cafona, muito muito falso, muito superficial e limpo, assim, de uma maneira
Horroroso é
escrota.
inspirado em Pelotas, mas poderia ser vários outros lugares desse Brasil, né?
Horroroso, ele não é inspirado em Pelotas, ele realmente existe, Horroroso. Ele está a poucos quilômetros de Pelotas, ele também está a poucos quilômetros de qualquer outro município. E ele também é um município que está. Ele é um município de interior, né? Ele é essa visão interiorana das coisas que miram projetos de cidade que já deram errado, entendeu? Então são projetos de cidade que não funcionam, e é isso que o interior busca, né? Ele quer ter essa coisa grandiosa de uma grande cidade, né? Acaba virando uma coisa mais caricata, né? Uma piada, porque, enfim, o interiorano é provinciano e ponto, assim, né? Eu sou uma pessoa do interior, então Horroroso tem esse apelo, assim. Ao mesmo tempo, todas as tragédias cotidianas que vêm nos afetando, assim, né? Tipo, desde lá de Mariana, passando pelas queimadas, pela própria pandemia, passando mais recentemente pela enchente no Rio Grande do Sul, todas essas coisas devastadoras, assim, né, que vêm como fundo de uma rotina, assim. Eu vejo, eu acho que tem muito isso no meu trabalho, assim, que tentar encenar uma rotina, tentar viver de uma maneira rotineira e comum, como eu mesmo vivo, né, como eu mesmo tenho que viver, né, sob um cenário de um mundo que está desabando às nossas costas, assim. Então, Horroroso é fruto de tudo isso, de uma visão muito, eu nem considero pessimista, mas de uma visão de quem está andando por esse lugar mesmo. Não sei se posso dizer realista, porque também essa palavra carrega uma série de coisas, mas uma visão de quem está experimentando mesmo esse lugar, né, de quem enxerga também esse lugar sob um ponto de vista de alguém que cria, de alguém que tenta se comunicar através da arte e que tenta transformar isso de alguma maneira em uma linguagem poética, provocadora, ou enfim, que possa até causar mais desafeto do que, mais desgosto do que amor enfim, esse tipo de coisa,
Sim.
sabe?
Deixa eu te falar. Então, olha só, por exemplo, o livro, né, eu particularmente gostei muito, assim, cara. E aí você está me falando que foi, né, ele foi surgindo durante esse período muito difícil que a gente ainda está ruminando, ainda está tentando entender, né, que é, sei lá, né, cara, é a pandemia junto com o Bolsonaro, assim, uma equação muito infernal e que esse ainda não está superado e essa coisa a gente ainda está processando. Mas ele foi se estruturando, assim, por exemplo, né, que o livro ele tem uma estrutura, assim. Isso foi pensado de antemão ou veio se desenhando, né? Então, por exemplo, né, tem ali aquele Nossa Força, né? Aí tá lá, é o agronegócio, a indústria, o empreendedorismo, etc. Aí tem a história de horroroso. E depois você chega a criar uma planta do município, tem um brasão, essas coisas. Essa estruturação desse município, que existe, como você mesmo diz, né? Ele veio junto ou ele foi se revelando durante o trabalho? Como é que foi isso?
Antes do Sica responder, eu só queria colocar um detalhe, Márcio, para quem está nos ouvindo e ainda não conhece o trabalho do Sica. O Sica trabalha com quadrinhos mudos, quadrinhos sem diálogo, sem palavras. Então, a gente está falando de um quadrinho muito visual, narrativo, instigante, acima de tudo, né? Então, se você não conhece o Sica, saiba disso. Com certeza vai tornar o seu entendimento desse bate-papo bem mais interessante.
Sim, se não conhece, tem que conhecer, mano. Porra, se liga.
É verdade.
Né? O cara não conhece o Rafael Sica, vai conhecer o quê? Homem-Aranha?
Quer dizer, às vezes não.
Eu mesmo acho que conheço pouco Homem-Aranha, mas eu conheço um pouco Homem-Aranha. É aquele cidadão de roupa vermelha, azul, né? Andando aqui em casa, aqui nas paredes, numa casa velha. Horroroso foi acontecendo aos poucos, assim. Eu fui fazendo os desenhos e eu parti de fotografias de família, assim. Foi uma provocação. A Angélica Freitas, que é uma poeta, escritora incrível, assim, conterrânea aqui pelotense, onde ela me escreveu, me provocando, assim, que queria escrever algumas coisas sobre alguns desenhos meus, e eu comecei a mandar esses desenhos para ela aos poucos. No final, não deu em nada isso, eu segui fazendo esses desenhos. A Angélica provocou também um certo parentesco entre a gente, eu achei curioso, e estava desenhando sobre fotos de família. Tô pensando nisso, do que seria uma família, a dimensão disso, uma cidade, as famílias que vão se entrelaçando, o que seria. Fazendo esses desenhos, descobrindo aos poucos, eu botei esse nome horroroso com a intenção de ser um município. E a partir daí eu comecei a encadear essas imagens e pensar nos cenários também, né? Sei lá, tem o posto de gasolina, a padaria, a escola, todos esses cenários acabaram sendo como um guia, assim, de caminho para essa cidade. Assim. Em algum momento fui tentar apresentar esse projeto para algumas pessoas, essa ideia para algumas pessoas, e no título de um e-mail eu escrevi: "Estive em Horroroso, lembrei de você", e aquilo meio que deu um rumo pro trabalho, assim, né? Mudou, assim, porque pensei, não, vai ser um guia turístico sobre esse lugar, assim, vai ser uma espécie de guia comemorativo, assim, como tem muitas cidades, mostrando as suas grandes glórias e tal, do passado, os seus grandes nomes, nomes de rua, mostrando seus pontos turísticos. Aí, a partir daí, o município de Horroroso foi se mostrando, aí eu já pensei no número de habitantes, já pensei na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, fiz um carimbo para assinar o livro, fiz o brasão do município, fiz uma planta, uma espécie de mapa do município, um pórtico de entrada desses clássicos, assim, com o nome da cidade. A cidade veio vindo e, enfim, como é uma questão assim, que já estava muito presente também em outros livros meus, tal, de uma outra maneira, como enfim, ordinário, fachado, sempre teve a cidade muito presente em relação das pessoas com o ambiente onde elas vivem. Então, acabou.
Isso é um centro, né, no seu trabalho, assim. Tem uma coisa assim que eu percebo, assim, que é como se fosse uma relação do homem, né, em particular do indivíduo mesmo, com o meio, né, com a cidade, né, com o habitat do cara ali, né, onde ele sobrevive, digamos assim. Eu nem sei se você vive, né? Isso é uma relação muito forte, assim, que tem no seu trabalho, né? Assim, sei lá, uma leitura que eu faço, assim, principalmente aqui em Horroroso, assim, é que a despeito de qualquer coisa, né, cara, assim, e isso para mim é o que torna esse trampo muito humano, assim, porque para mim é o cerne disso, assim. A gente dá um jeito, né, cara? Não interessa, assim, a situação, a gente dá um jeito de achar um caminho ali, por pior que esteja, assim, né, cara? Assim, por mais difícil, por mais opressor e tal, né? Passa por isso, imagina, o trabalho, né?
Sim, a gente passa por isso há séculos, né? Eu tenho 46 anos, desde que eu nasci, o mundo está em crise. Então a gente vem passando por absurdos a vida inteira, não é exatamente um cidadão resignado que eu estou mostrando, assim, né? É ao mesmo tempo um cidadão que enfrenta, que reinventa, que vai buscando saídas e lutando por lugares, mas no horroroso está de uma maneira mais poética, assim, você vê que os personagens estão ali tocando a vida deles, independente daquela ruína toda que tá ao redor, né? Assim, né? Sem muito questionamento, assim, né? O questionamento ele está na obra como um todo, assim, né? Mas não naquele habitat e naquela relação daqueles personagens com aquele lugar, assim, né? Então, não existe saída, né? Assim, a não ser viver, né? Nesse mundo, viver e a lutar por coisas melhores, assim. Então, o que eu faço não é propor coisas, né? Como meu trabalho como artista, eu tento mais é provocar e criar algum tipo de diálogo. Enfim, sugerir diálogos. Por ser um quadrinho, um desenho sem texto também, acaba sendo mais sugestivo ainda para, enfim, tentar cavar mais lugares ainda de diálogo, né? Não sendo tão direto. E tentar fazer essa conversa com as pessoas e tal, e que as pessoas que leiam elas também, como as pessoas que vivem o cotidiano, é reinventar, né? Olhar para o meu desenho e, a partir dali, criar a sua própria história, ou inventar a sua própria história, o seu próprio caminho, assim, que não vai ser muito diferente do meu, mas corre perto, assim. Então, eu estou tentando criar esse diálogo, assim, entre o desenho e a expressão que eu escolhi para me colocar, assim, como opinião e tal. Pessoas que vivem também nesse mesmo mundo. É uma provocação, assim, mais do que tudo, uma provocação de um diálogo.
Márcio, você tem mais alguma pergunta sobre o horroroso que eu queria
tangente? Tenho alguma curiosidade, assim. Que uma das coisas, assim, que a gente vê em horroroso, né, são, sei lá, as estruturas urbanas um pouco decrépitas. Isso é uma curiosidade mesmo, assim. E às vezes tem umas pichações lá, assim, nas paredes, né? Umas coisas assim. É incrível porque, assim, né? Você que trabalha com essa coisa do quadrinho silencioso, do quadrinho mudo, né? Vamos chamar de mudo hoje, porque o Ciro Inácio Marcondes não está entre nós para ver que aquele papo de quadrinho silencioso dele, cinema silencioso.
Ciro então, preferiu assistir jogo da seleção, por isso que ele não está aqui.
Que seleção, mano. E aí, assim, eu flagrei. Aí, ó, agora você vai dentro dessas pichações. Assim, teve uma aqui que eu li, tipo Netflix. E teve uma outra, cara, aqui em algum lugar que eu li, tipo um. Aí, assim, ó, HQ Mix.
Ô, louco.
Isso é viagem, mano. Projeção. Foi muita vontade de enxergar a letra aqui ou teve isso mesmo?
Não, acho que foi muita vontade tu de enxergar alguma coisa.
Então tá.
Não, mas em alguns momentos eu coloco algumas palavras, assim, algumas coisas escondidas e tal, mas não cheguei a colocar HQ Mix nem Netflix, assim, né, que eu lembre. Tem bastante disso no meu Mundo versus Marte, tem bastante pichação que tem a ver e tal. Mas nesse aí era mais ruído, assim. Aí que você leu o HQ Mix, né?
Não, eu li o Netflix. O HQ Mix eu não consegui achar de volta. Nem eu consegui ver de novo.
Às vezes é uma coisa inventada.
O Netflix aqui tá, falei, pô, né? O cara. Vai que, né?
Nem assina o Netflix.
E a câmera. A câmera não, a Gibiteca de Horroroso não aceitou, né? O que mostra, sim, que seus quadrinhos. Por exemplo, quando você se refere a isso, você trata esse trabalho específico como uma HQ ou não? Ou isso é irrelevante para você?
Tanto faz. Eu, quando penso meu trabalho e discuto mentalmente ele e anoto coisas, eu penso muito mais em desenho, no desenho, no fazer desenho, do que na linguagem quadrinhos. Então, para mim, é tudo o processo do desenho, de experimentação com o desenho, de onde o desenho pode me levar, o que eu posso fazer com o desenho, como... mais do que tentar sugerir uma, sei lá, transgressão da linguagem. Eu não acredito nessas coisas. Tudo já foi feito, todo tipo de quadrinho já foi feito. Por exemplo, sei lá, eu descobri o Alberto Brecht, por exemplo, com 20 e poucos anos. Para mim, aquilo era completamente inovador e incrível. Mas aquilo foi feito na década de 50, 60, sabe? Então, aquilo era uma coisa velha, mas para mim era uma coisa completamente nova e inventiva. Daquele ponto em diante, sabe? Então, quando eu faço meus desenhos, meus quadrinhos, ou, sei lá, meus livros ilustrados, eu não fico pensando muito para onde ele vai se encaixar, sabe? Eu vou e faço, sabe? Eu vejo que, às vezes, não sabem como definir, assim, não a mim só, mas ao que a gente faz, assim, sabe? Às vezes chamam de cartunista, às vezes chamam de desenhista, às vezes chamam de artista, às vezes chamam de quadrinista, às vezes de jornalista... Então, assim, não sou eu que vou me definir, sabe, para que as pessoas... eu não vou definir o que é ou não quadrinho, sabe? Para mim tem uma narrativa ali nesse, em todos os meus livros, né? Todos os livros que eu posso considerar livros ilustrados, como o Triste, o Fachadas, e agora, mais recente, o Horroroso, são imagens que não estão encadeadas numa lógica temporal e tal, mas elas têm uma sequência narrativa, elas têm uma conversa entre elas, coisas que se repetem. Se você for encarar a virada de página, por exemplo, como um quadro de um quadrinho, você pode considerar também uma história em quadrinhos. Então, mas são coisas que ficam assim parando longe assim de quando eu estou criando. São coisas que eu me pergunto, obviamente, é isso que eu faço. Eu quero saber o que eu faço, quero entender o que eu faço, onde eu estou inserido assim, né, nesse meio assim de quadrinhos e tal. Então, são perguntas que eu fico me fazendo, mas não são coisas que eu busco responder com os meus livros.
Eu estava com agora há pouco aqui, né, com o Jaca e os Imbres aqui em Goiânia.
Tô louco,
né? Acabamos de fazer um jabazinho aí, tava lançando aqui o Corte e Costura, que é o livro do Jacques dos Imbres e tal, né? Que a gente acabou de lançar, a Marte. Mas a pergunta que eu fiz para eles é que eu quero fazer para você, né? Ainda que você tenha acabado de dizer que não pensa nisso. Mas é assim, essa coisa de definir se é quadrinho ou não é e tal. Mas assim, e você, quando você vai... como você se define assim, né? Você é um... Porque eu perguntei essa para os Imbres e para o Jaca. E eu imagino que você... O que é que você acha que eles responderam?
Desenhista. Eu me considero desenhista.
É isso. Então é isso. Você é desenhista.
Eu sou um desenhista. Eu acho que é a maneira mais abrangente de chamar o que eu faço, que a gente faz, e também limitadora. Porque não é exatamente um artista plástico. Porque o desenho é um ensaio gestual do que seria uma pintura... Ou também um ensaio gestual do que seria um filme, um cinema, né? Ou também um ensaio do que seria uma história em quadrinhos, né? Então, um desenho... Eu acho que o Fábio é um bom exemplo, sabe, disso, assim, né? Alguém que experimenta muito com a linguagem do desenho, né? E que também faz quadrinhos, né? O Jaca também, outro bom exemplo. Então, que bom que eu tô nesse barco aí dos desenhistas e das desenhistas, assim, então, que não tento se enquadrar. Mas, enfim, eu não me incomodo também, eu entendo, sabe? Ninguém conhece, é uma chinelagem.
E tem uma relação legal aí, ó, por exemplo, né? Vocês três desenhistas. Tem uma outra circunstância que une... os três, além do desenho, que os três são desenhistas de um jeito ou de outro, gaúchos, né?
Não sei exatamente o que isso quer dizer, mas eu sei que tem uma tradição muito forte, assim, né, de desenhistas aqui no Rio Grande do Sul, assim.
Eu percebo eu que tem, muito tem a ver uma espécie com... de uma continuidade, talvez, assim, né? É uma espécie de trabalho contínuo, assim, né? Que faz essa tradição de nomes que do Rio Grande do Sul alcançaram o resto do país, né? Não ficou uma coisa apenas regional, né? Então é muito fácil elencar aí um monte de cartunista, desenhista, quadrinista do Rio Grande do Sul, especificamente de Porto Alegre, né?
Muito, muito. Eu não sei... Não sei como explicar exatamente essa questão, assim, né, de por que tem tanta gente, mas eu lembro que quando eu era um jovem, sei lá, de uns 19 anos, morando em Pelotas, eu, através de outros desenhistas aqui da cidade, o André Macedo, que já desenhava no jornal local, assim, da cidade, isso era no final dos anos 90, na internet, a gente sabe. Aí eu fui a Porto Alegre. Uma tia que morava em Porto Alegre, eu fui a Porto Alegre, fiquei na casa dela para ir na reunião da Grafara. A Grafara é uma espécie de associação, assim, imaginária, digamos, que não tem nenhuma organização empresarial, assim, não é também um sindicato, não é exatamente organizado, mas eu lembro, assim, de ser um jovem, assim, chegar lá naquela época. Pouquíssimos desenhistas, né? Não é uma como é hoje essa diversidade incrível. Tá? Sei lá, quatro velhos sentados numa mesa, uns três jovens, assim. E eu lembro disso de uma maneira muito especial, porque tinha uma carga, assim, já de desenho, assim, uma relação. Eu conheci, por exemplo, quadrinhos e cartunistas argentinos desde essa época, sabe? Porque, enfim, Santiago, Edgar Vázquez fez o Rango. Acho que uma das primeiras tiras de quadrinhos, assim, importantes, assim, né? Brasileiros, assim, já nessa época do final da ditadura ali e tal. E esse pessoal todo já tinha uma carga, e acredito pela proximidade aqui também com a fronteira entre Argentina e Uruguai, de quadrinhos latino-americanos, assim, né? Então eu lembro de aprender muita coisa com eles, uma época em que existia uma linearidade para você conseguir publicar alguma coisa, de você conhecer os desenhistas mais velhos, de você pegar indicações, um caminho cheio de pedregulho com mato, assim. Coisa que hoje, maravilhoso, assim, que não aconteça mais, assim. Hoje em dia não existe mais, assim, essa linearidade, essa coisa de ter que pedir bênção para alguém, você já sai já conhecendo um monte de coisa diferente, publicando. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa que vai se manter com o tempo, assim, daqui a alguns anos vão ter outros tantos desenhistas e desenhistas gaúchos, assim, mas eu acho que hoje a coisa já vem mais se diversificando e tal. Mas eu lembro de uma cultura muito firme, assim, de conhecer a história do quadrinho latino-americano com essa gente, assim, com o Fraga, o Santiago, o Edgar Vaz.
Isso me parece é uma percepção que eu tenho, né, em relação ao Rio Grande do Sul, assim, que tem essa proximidade ali, principalmente com a Argentina, e os caras têm uma tradição de quadrinhos, assim, que é de artes gráficas, assim, que é muito potente, igual você está dizendo, né, por exemplo, o Brett já está sendo publicado no Brasil agora, 2025, mas quando você tinha 20 e poucos anos lá atrás, você já tinha um contato com isso, né? Porque aquela divisa ali, ela proporciona esse fluxo ali, né?
Sim.
Essa é uma impressão que eu tenho, assim. E eu, cara, fazer uma generalização aqui que é meio grosseira, como todas, é óbvio, mas assim, eu vejo que uma parte super, muito substancial dessa cena, vamos chamar de quadrinho, certo? De artes gráficas, mas de quadrinho, assim, que o quadrinho dá pra gente pensar mais do que eu tô falando, assim, né? Tipo, não é novidade que o quadrinho mais instigante, ou, né, e ousado, e maduro e tal, do Brasil, assim, uma parte muito considerável dele tá no Sul. E eu acho que isso tem a ver, né? Essa é uma percepção que eu não tenho como aferir, mas eu acho que tem a ver com essas fronteiras, assim. Eu sou casado com uma gaúcha, sabe? Frequento, conheço bem Porto Alegre e tal, né? E sei mais ou menos ali o comportamento, assim, né? De um modo geral, assim, Buenos Aires, Montevideo e tal, é um negócio, inclusive, culturalmente muito mais próximo do que, sei lá, Belém.
Sim, tem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, isso se dá, eu acho que, muito pela curiosidade, né, dos artistas e das artistas de conhecerem as coisas. A gente está falando, ao mesmo tempo, a gente está falando de um Estado que não compra livros para bibliotecas públicas há mais de 20 anos, por exemplo, não abastece uma biblioteca pública, sabe? Sim. Então, assim, tem essas contradições, assim, não sei se mais madura ou... Não posso dizer se mais madura, não, mas... Enfim, de certa maneira, tem nomes interessantes, assim, sabe? Enfim, a gente já falou do Fábio, Jaca, que são importantes, enfim, Adão, Alan, o Alemão Gozelli, toda essa gente, assim, que veio e que vieram uma geração antes de mim, assim, né? O Alan, o Adão e tal, fizeram essa ponte, assim, tal, mas isso é uma coisa que tá, ao mesmo tempo, na minha memória tão distante, sabe? Eu não sei mais o que quer dizer ser de um lugar, entendeu? A gente vive tão fragmentado que não sei mais se faz tanta diferença, assim, essa evocação cultural regionalista, assim, sabe? De colocar... Porque, enfim, o Fábio é daqui, mas ele não é daqui, de São Paulo, por exemplo. É um cara que circulou em muitos lugares do mundo, o Jaca é um cara que... Então, assim, ó... Não é daqui especificamente, sabe? Não posso dizer que o Rio Grande do Sul é um celeiro de desenhistas. Enfim, inevitavelmente faz parte da minha formação, e assim como faz parte da minha formação o Pasquim, do Rio de Janeiro, o pessoal da Chicote com Banana, Animal, enfim, essas coisas todas. Muito ligadas ao quadrinho de humor, talvez, que acho que é um caminho que eu... Acho que esse caminho talvez seja mais latente, assim, aqui, né? Entre os desenhistas aqui do Rio Grande do Sul. Então.
Voltando um pouco, né, assim, tá falando de Horroroso, né, que é o trabalho mais recente, mas voltando um pouco, assim, mais pro começo da sua trajetória, eu creio, assim, que você apareceu para muita gente, né, inclusive para mim, com o Ordinário, né, lá por 2010, por aí. Eu, assim, quando vi o seu traço, né, aquelas tiras, assim, mudas... Eu achei assim uma coisa bastante universal, né? Assim, achei um quadrinho assim que ele pode ser lido por criança, por adulto. Tava até mostrando pro meu filho esses dias algumas coisas suas ali, né? Tentando obter várias interpretações, né? Que né, dá margem ali para várias leituras. E eu queria saber o seguinte: você teve essa exposição, né? Que o Iver Lima organizou, tal. Você percorreu as unidades da Caixa Cultural em Fortaleza, Rio, Curitiba. Eu queria saber se essa universalidade que eu percebi assim no seu quadrinho, se você acha que isso te ajudou a furar a bolha, né, do quadrinho assim, se você percebeu assim que você estava chegando num público muito maior do que aquele habitual.
O Ordinário foi uma surpresa, assim, porque não tinha exatamente um público. O meu primeiro livro, eu publicava essas tiras num blog desde 2006, eu acho que eu vim publicando em formato de tiras, então, né? Já vinha mantendo um blog desde 2003. E o Ordinário vem nesse bolo, assim, de primeiros lançamentos em livrarias, assim, de quadrinhos no Brasil, né? 2010, ali, 2000. Eu comecei a produzir desde 2006, então já vem rolando essa coisa. Mas eu acho que elas são mais sugestivas e, como você disse, mais universais, porque elas tratam de temas corriqueiros mesmo, comuns, né? Assim, então, sei lá, geralmente são pessoas interagindo com a casa, com o lugar onde elas vivem, ou saindo para o trabalho, trabalhando, ou, enfim. É uma série de situações muito comuns e corriqueiras mesmo, né? Obviamente que elas são sugestivas porque elas não se fecham em uma própria ideia, né? Geralmente as tiras do Ordinário elas ficam mais abertas assim e tal. Eu não sei dizer exatamente que bolha furou, se furou bo a bolha. Eu não sei. É o meu quadrinho, talvez que seja mais comentado assim, mas ele foi impresso em 2010, com cerca de 3 mil exemplares. Ele foi esgotar agora, em 2023, quando a gente fez uma nova edição. Então, assim, são 10 anos de vendendo um quadrinho de 3 mil exemplares, sabe? Então, é uma coisa realmente muito, muito módica, assim, para considerar que tenha estourado alguma bolha. Ele estava naquele começo de quadrinhos chegando a livrarias, aquela coisa tipo de novidades, de muita gente publicando, muitos novos autores, porque a gente vinha vivendo aquele ato absurdo assim, né, que foi ali os anos 90 e tal. E ele fez parte desse bolo assim. Então eu acho que o Ordinário, ao mesmo tempo, ele surfou dessa onda assim também, sabe? De uma galera que estava vindo fazendo muita coisa e tinham muitos coletivos, né, que eu lembro naquela época, assim, o pessoal de Brasília, o pessoal do Rio, enfim, o pessoal do Espírito Santo, o pessoal de Porto Alegre. Então foi meio que uma onda, assim, e estava começando a se
De
formar.
surgimento de um novo quadrinho brasileiro, né? Porque antes disso era meio fragmentado, assim, você tinha uns caras que eram cartunistas e faziam charge, humor, tira de humor, ou então você tinha um quadrinho popular, assim, que estava na banca, assim, ou nos gibis de terror, ou nos gibis de sacanagem,
Sim,
né?
que é ótimo também, que eu acho que o quadrinho sempre está nesse lugar, assim, sabe, o Márcio? Tem essa coisa de uma nova onda, mas não sei exatamente, porque, sei lá, porque virou livro, sabe? Porque foi para livraria e agora é uma nova onda, mas o quadrinho tava aí sendo feito, sabe? A gente tinha, sei lá, Mutarelli produzindo, muita gente fazendo quadrinho interessante, assim, tipo, sei lá. Eu lembro sempre que na exposição do Ordinário lá no Rio de Janeiro, de repente a gente estava montando e o Iver chamou um cara para ajudar, e o cara era o Alberto Monteiro, sabe?
Sei demais.
É foda, eu fiquei morrendo de vergonha, sabe? O cara trabalhando assim na minha exposição. Então é tudo uma construção, sabe? Eu não acredito que essa galera nova que chegou e invadiu livraria através de muito mais uma trucagem mercadológica do que uma própria vontade dos autores. Porque os autores estavam se organizando em grupos, fazendo publicações independentes.
Sim.
Pô, começa a ver a galera, livraria, editora contratando você para fazer um quadrinho. Pô, não existia isso, sabe? Quando eu estava ali naquele bolo, sabe? No começo ali, não tinha isso, assim, era uma luta. Aí, de repente, começa a surgir isso e começa a ir para as livrarias e aí começa a ganhar esse verniz, assim, né? E aí hoje eu não sei dizer assim, exatamente o que é, assim, né? Porque a gente vive entre essa seriedade e esse verniz do quadrinho brasileiro, incrível e premiado, e de um quadrinho artesanal e de uma chinelagem, no bom sentido, assim, da palavra, que nos dá uma certa liberdade, assim, né, que sempre foi, assim, né, sem precisar fazer parte de uma elite intelectual, assim, ao mesmo tempo eu me sinto livre fazendo isso que eu fiz. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu não tinha um Saramago para mirar, sabe? Sei lá, quadrinistas brasileiros, assim, tipo o Angeli, sabe? Pô, o cara que fazia revista, tava na luta, sei lá, nem vou citar o Maurício de Souza, porque é outra fatia aí, outra coisa que não tem nada
universo,
a ver.
Com... Né? Nada
não,
a ver.
Não tem nada a ver com quadrinhos também, porque.
Claro.
Não é, não, não faz uma formação, um trabalho.
Enquanto isso, na sala de justiça.
A gente ainda está começando uma. Quando eu olho, assim, a gente já está caminhando para uma maturidade, assim, acho que já falei no brasileiro. A gente tem o fundamental hoje, que é a diversidade, e a diversidade de autores e autoras, e isso não foi uma concessão, não foi nada, foi pessoas que lutaram por um espaço e tal, né? Para abrir espaço.
E continuam, né? Mais do que nunca, né? Impressionante, assim, né? Que a coisa não arrefeceu, é uma luta contínua, assim. Né?
Sim, uma coisa que eu vejo que vem lá das... percebo um pouco que vem lá dessa onda também de feiras, assim, né? Desde 2012, pela Feira Plana, aí, sei lá, Parada Gráfica no meio desse bolo, Miolos... Enfim, uma série de feiras, assim, eu vejo muito pela Parada Gráfica em Porto Alegre, lá no Museu do Trabalho, foi feito lindamente, assim, pelo Museu do Trabalho. No primeiro ano tinham, sei lá, 10 bancas, no segundo ano já tinham 50, no terceiro ano já tinham... Não dá para escrever todo mundo, porque eram pessoas que iam nas feiras e que na próxima feira já tinham trabalhos para expor. Então, essa coisa desse mercado informal e coletivo que começou a surgir, assim, há cerca de 10 anos, mais ou menos, acabou dando nisso que a gente está vivendo hoje, assim, né? Que é o momento mais maduro dos quadrinhos, de estar também discutindo ao mesmo tempo questões brasileiras, que é uma coisa também bem recente e nova no quadrinho. Né?
Sica, queria saber duas coisas, né? Estamos falando aí de produção de quadrinhos no Brasil e tal. Queria que você comentasse alguns nomes do quadrinho mais recente brasileiro que você gosta e comenta um pouquinho, assim. E queria saber também, assim, o seu quadrinho, eu considero ele bastante original, né? E eu queria saber de quais fontes você bebeu para chegar no seu trabalho. Tanto nos quadrinhos, mas de repente outras mídias que podem ter te influenciado, cinema, literatura, artes plásticas. Queria saber, então, as suas raízes.
Nossa, talvez a pergunta mais difícil, que ela é lógica, né? Assim, quando eu sento para fazer um desenho, eu estou desenhando com 46 anos nas costas. Então, são muitas, muitas referências, muitas coisas que eu fui vendo, ouvindo ao longo do caminho. Assim. Eu, quando vou falar de referências, assim, eu gosto de citar pessoas que foram importantes para que eu seguisse desenhando. Assim, tá? Porque que algum... que não necessariamente tenham sido uma influência no meu traço, mas que foram uma influência para que eu seguisse desenhando, seguisse fazendo, né? Aí, sei lá, tem um desenhista aqui da cidade que desenhava no jornal local, o André Macedo, foi a primeira pessoa a olhar para o meu desenho e me incentivar, assim, dizer que poderia ter um caminho. Cerca de alguns anos depois, eu fui fazer as férias dele no jornal, depois passei a trabalhar um certo período na redação do jornal. O Adão Torres Garay, muito importante, quando eu fui morar em São Paulo, o Adão me passou muitos contatos, enfim, aquela coisa de ter que ir editoras. O Adão, o Fido, o Neste, também muito importante, o Alemão Gozelli, nessa época também muito importante, tipo, sei lá, o Fido, eu descobri que eu não sabia escanear um desenho direito, sabe, o preto, aquelas coisas, sabe, então, assim, há várias pessoas que foram me influenciando, assim, nesse sentido, nesse período, depois ali em Porto Alegre, no final dos anos, ali por volta de 2010, mais ou menos, Rodrigo Rosa, eu passei a conviver muito com o Rodrigo, aprendi muita coisa com o Rodrigo, conheci muitos artistas e desenhistas através do Rodrigo.
Vocês fizeram a Picabu, né?
Exatamente. Era uma galerinha ali que juntou naquela época, com 20, seus 20, quase 30 anos ali. Era o Rodrigo, o Carlos Ferreira, o Fabiano Gumo, que é de Canoas, artista incrível, o Nick Neves. Enfim, uma galera assim, daquele período, assim, que foi bem influenciando, assim, trabalhando junto aprendendo, descobrindo a linguagem. Assim. Depois, em algum momento, eu passei a conviver, passei a frequentar muito o Museu do Trabalho, a fazer gravura, desenhar e pintar e, enfim, conviver com o pessoal mais das artes plásticas. Então, o pessoal me influenciou muito. O Paulo Ximendes, um artista plástico gravurista porto-alegrense, que trabalha no Museu do Trabalho imprimindo litografia, também me apresentou um outro universo, assim. E é engraçado que eu chegava nesse meio assim das artes plásticas e tal, com amigos diferentes e tal, e o pessoal ficava animado, pô, o cara dos quadrinhos aí e tal, fazendo gravura aqui da hora, não sei o que e tal. Aí eu voltava lá na Grafar lá. A Grafar era um bar, era o Bar do Nani, no Viaduto da Borges Medeiros, em Porto Alegre. Começou com clássico, completamente clássico. Começou com 20 pessoas, assim, numa noite, 10. Daqui a pouco tinham, sei lá, 1.000 pessoas, depois de alguns anos, sabe? Virou uma coisa absurda. Aí eu chegava pra essa galera dos quadrinhos lá e eles sabiam que eu tava indo no museu fazer gravura. Ah, tá fazendo arte, né? Então, assim, pô, o meio do quadrinho é foda, cara. É um negócio muito, muito bizarro, velho. É muito controverso. É, mas enfim, é a minha curiosidade, assim. E aí depois, claro, pô, Fábio Zimbres é uma grande referência pra mim. E eu acho que tem dois artistas, assim, completamente diferentes, assim, mas que se juntaram ao meu desenho. Eu acho que é o Fábio Zimbres e o Edward Gorey. Eu acho que é tipo uma mistura, assim, de um desenho completamente rebuscado e no traço, na linha fina, no bico de pena, e um cara que desenha num pano de prato, num guardanapo, que nem o Fábio, assim, que desenha todos os desenhos dele desse jeito, né, todos ótimos. O Jaca, já falei aqui milhões de vezes. Enfim, são muitas referências. É difícil, sei lá, eu tô falando isso que eu tô falando só do desenho, né? Não tô falando aqui de pelado. Sessão Aventura com o Hulk, Manimal, Esquadrão Classe A, sei lá, Jaspion. Quadrinho, acho que os primeiros quadrinhos que eu mais gostava eram os quadrinhos do Jaspion. Se eu não me engano, eram publicados pela Ebal ali no final dos anos 90, assim, que eu achava em banca. Eu adorava aquilo.
Jaspion?
Jaspion, Changemans, sabe isso?
Não, com 9 anos. Era da Abril.
Era da Abril? Era da Abril? Pô, tá. Desculpa aí a bola fora.
Não, é só pra gente lembrar, né? Porque um desses caras que faziam esses negócios é um cara que é um favorito da casa, assim. É dessa linha do quadrinho popular brasileiro, que, enfim, que é tipo o Watson Portela, né? Exatamente. O Watson fazia os Jaspion, fazia uns remédios, coisas assim, né? Então, tudo para defender ali o 13º e as férias remuneradas na editora Abril. É justo, né?
Aquela história.
Fez, inclusive, o maior clássico da vida de Pedro Brant.
De volta para o futuro.
É sério. O clássico.
Com roteiros...
Da humanidade.
Um roteiro de outro camarada que fez muito Jaspion e Changeman para Abril, que é o Marcelo Cassaro.
Ah, esse eu não conheço.
Agora descambou aqui, viu?
Tô louco, enfim.
Não, mas pra gente não perder o fio da meada, eu pedi pro Sica falar um pouco das raízes, que a gente já percebeu que são raízes muito profundas, com muitos galhos e ramificações. Mas não se esqueça também de falar sobre o quadrinho que você lê hoje em dia. Especialmente se você puder citar coisas mais novas, assim, que você gosta, que acompanha.
É muita coisa, assim, é muito desenhista novo, é muita gente boa, mas sei lá, Aline Zuvi, Amanda Miranda, Tosco, putz, o pessoal lá da Escória Comic, enfim, tem uma galera nova fazendo muita coisa, assim, é difícil ficar. Puiupo.
Mas você é leitor de quadrinhos ainda? Eu acho que talvez.
A Amanda, inclusive, escreve aqui, né? Uma das orelhas, como se fosse o prefácio do livro, né?
Isso.
E outra. Fazer uma pequena pausa aqui, Pedro, assim, para lembrar esses pontos aqui, a gente fazer umas citações que eu acho legal. A Amanda, grande Amanda Miranda aí, né, meio que escreve um prefácio aqui na orelha do livro. O Horroroso tem o design do Esteves, correto?
É isso.
É, o design Esteves é fera.
O design do Esteves, que também fez o design do Triste. O Esteves é incrível, um artista incrível. Tem uma fotografia na capa do Paulo Rossi, que é um fotógrafo daqui da cidade. Tem um pós-fácio do Ricardo Luiz Silva. O Ricardo Luiz Silva é um professor de arquitetura e é um caminhante pelo centro de São Paulo e desvendo essa história do centro da cidade e coleta coisas, um trapeiro. Como
ele onde vocês se conheceram?
A gente se conheceu o Ricardo?
E sim.
Por um amigo em comum. Eu tenho um amigo que também dava aula lá na mesma faculdade que o Renato que o Ricardo dá, e a gente acabou se encontrando, assim, e se conhecendo, mas a partir daí eu comecei a conhecer mais o trabalho dele. Eu também gosto dessa ideia de andar pela cidade coletando coisas, pequenos objetos, então eu acabei chamando ele para escrever, porque eu achei que tinha tudo a ver com o horroroso, assim, uma cidade que está em cacos. Alguém sair juntando os cacos da cidade para contar uma história e tal.
Essa para mim, foi uma associação inesperada. Amanda e tal, tal hora que apareceu o Ricardo no rolê, eu achei muito legal. O Ricardo, Pedro e Marcão, tipo, eu conheci em Brasília, naquele evento que teve na UNB, o Entre Telas. Lembra, Pedro? Né? Que eu fui participar.
Veio
em
Quintanilha, né?
Quintanilha tava, e o Ricardo tava no grupo, assim, né? Tinha uma galera, eu e o Quintanilha meio que falando ali pelos quadrinhos e umas paradas assim, e o Ricardo chegou junto com o pessoal da arquitetura, urbanismo, baita figura, cara, firmeza.
É, eu fico tentando tirar... Tudo a ver
aqui, cara. Eu falei, pô, olha só, né, cara? Mundo pequeno!
Eu fico tentando tirar um pouco os livros da... só do nosso meio, assim, sabe?
Claro.
Eu quero fazer essa conversa, assim, com o pessoal da arquitetura. No triste, convidei e tive a sorte de ter o texto do professor Paulo Saldiva, que é um médico também, né, e tal, falando sobre a depressão e tal. Falou sobre essas coisas no prefácio do Triste. O próprio Fachadas é um livro que circula muito no meio da arquitetura e urbanismo e tal. Então, o Ordinário também... Passei por outros lugares e tal. Mas respondendo, assim, a pergunta de se eu sou um leitor, assim, de quadrinhos, até pra gente já resolver logo isso. Eu sou um leitor, assim, dentro das minhas capacidades, assim, eu vou lendo as coisas que chegam até mim, raramente eu vou comprar um quadrinho ou outro, eu tenho bastante coisa em casa e não li tudo ainda. Então, eu sou um leitor de rede social, assim, eu fico vendo o que as pessoas estão fazendo, querendo ter todas as coisas, curtindo o trabalho delas e tal, e vou pegando uma coisa em outra, assim, né? Não consigo acompanhar todo mundo, mas eu fico muito animado e com aquilo que eu gosto, assim, né? Com o tipo de quadrinho que eu gosto, e ver que está se, enfim, se renovando.
E você gosta de quadrinho ruim também?
Ruim pode ser tantas coisas.
Ruim mesmo.
Que é ruim pra você, ruim mesmo? Ruim
tipo. É, tipo um gibi de super-herói, uma picaretagem dessas. Não, assim.
Nunca me aprofundei em super-herói, assim, mas sei lá, não fico também queimando quem faça, ou quem, principalmente se for brasileiro fazendo ou gostando, porque acho que pelo simples fato de estar fazendo quadrinhos no Brasil já merece um abraço e um tapa nas costas, sabe? Porque é difícil. Mas eu nunca fui um leitor de super-heróis, assim, nunca. Se eu for começar a falar, vou falar só heresias, assim, tipo, eu não sei identificar o traço de grandes mestres, assim, do quadrinho de herói, tipo, eu não sei quem que é. Eu nunca li um quadrinho do Alan Moore, nunca li um Neil Gaiman. eu sei quem é o Jack Kirby, o Alex Raymond, mas pra mim não atrai, sabe? É uma coisa que... não é que eu desgoste ou que eu ache ruim, simplesmente não cai no meu gosto, sabe? Não consigo entrar nesse caminho, assim, de alguém superior aos outros, defendendo com poderes uma ideia. Eu acho isso muito perigoso, na verdade. Muito perigoso.
Zica, você falou aí, né, a gente conversando, você falou sobre Guazelli, Puyupo, quem mais? Fábio Zimbres. E você esteve com eles no projeto Baiacu, né? Fala, por favor, pro nosso ouvinte o que foi esse projeto. E o que, que você tirou dessa experiência? Assim, como é que foi esse convívio com essa experiência?
O que eu guardo dessa experiência foi a possibilidade de estar desenhando na mesma mesa, assim, com pessoas que eu admirava, assim, sabe? Eu tava ali dividindo e ao mesmo tempo, não que admirava, mas tá trabalhando junto, conversando, fumando.
Admirava, aí desenhou junto e deixou de admirar, né?
É. Ou então não admirou
eu
mais.
Eu admirava muito aquele cara, e depois que eu... Acordei do lado dele.
É, mas, pô, sei lá, a gente tava na casa do Sol, na casa da Wilda Hilst. Isso aí já era uma experiência incrível, assim, sabe? Tá naquele lugar. Tá desenhando na mesa junto da Paola, da Paola, o Fábio, o Guazelli, né, o Góes, todo mundo ali dividindo. Era quem mais dividia aquela mesinha, assim, era mais o Alemão Guazelli, era essa galerinha, assim, que diariamente ficava ali mais desenhando junto, assim, e tal. Então, o que me fica é essa experiência, assim, mas eu tenho editorialmente, assim, eu tenho algumas ressalvas, assim, e tal, porque ao mesmo tempo que a gente estava criando aquilo tudo, não existia uma possibilidade de edição, de pensar aquele material de uma forma como a gente entendia, assim, de como estava sendo produzido. Foi uma experiência interessante, assim, porque eu tive a possibilidade de conviver e desenhar com essas pessoas, assim, tal, mas o objeto em si, que veio o objeto, o baiacu, assim, depois ele não estava mais muito sobre os meus poderes, sabe, assim, tipo, eu quando faço eu quando vou publicar um livro, assim, tipo, eu penso muito, muito, muito. Penso tudo, eu quero como ele seja, faço um pré-projeto gráfico, eu penso a história, eu penso ele linearmente, eu não penso só o desenho solto, sabe? Eu penso ele lá no final, já publicado e tal, como eu quero encadear essa história e tal. E ali eu não tive muito essa possibilidade mas, enfim, é uma experiência ótima, assim, e principalmente de poder estar ali convivendo com a Laerte, com a Angeli e tal, grandes heróis, assim, né? Aliás, eu fui para São Paulo para tentar vender meu trabalho, para tentar fazer meu trabalho acontecer muito por conta dessa galera, assim, né? Laerte, Angeli, Glauco. Eu queria conhecer essa galera, assim. Eu queria sair daqui de Pelotas. A companheira do meu pai, a Giza, já tá com ele, é praticamente uma mãe, já tá com ele há muitos anos. Um dia eu tava na casa deles, eu devia ter uns 14 anos e tal, e eu já tava fazendo meus desenhos lá, ela me mostrou, olha isso aqui e tal. Aí era o Geraldão e Rebordosa. 14 anos, assim, caiu uma bomba no meu colo. E eu acho importante a gente sempre reverenciar esses mestres, assim, porque eles são, pra minha geração, pelo menos, assim, foram fundamentais, assim, né, nesse quadrinho mais de humor. Eu que vinha muito do humor gráfico, do cartoon, da Charles. E acabei conhecendo essa galera depois de morar em São Paulo. Acabei conhecendo todos eles pessoalmente, tal, inclusive o Glauco, foi uma experiência incrível também.
Tem uma coisa interessante na Baiacu, desculpa te cortar, é que é um dos poucos trabalhos seus que tem, não é mudo, né? Tem um pouquinho de texto ali e tal. Isso foi uma coisa inconsciente? Foi uma exceção para Baiacu? Tem alguma explicação? Assim?
Como era um processo meio coletivo, assim, eu não estava no meu processo habitual, assim, né, de fazer um trabalho, eu estava submetido àquilo tudo que estava acontecendo ao redor, assim, então muitas coisas, muitas conversas aconteceram entre os trabalhos de todos, assim, né, não sei se isso na edição está muito visível, mas os trabalhos em alguns momentos se conversam e tal, e piadas internas, enfim, coisas que eu fui colocando ali, e também porque eu não tinha uma ideia prévia do que eu faria, fui fazendo, assim, os meus trabalhos. Às vezes eles também acontecem como texto, com texto, ou partem do texto, e eu vou tirando, vou decupando e tal, né? Mas foi eu me abri uma outra experiência, assim, eu tava vivendo aquilo ali e eu tava afim de fazer uma coisa diferente também. Eu não, ao mesmo tempo que praticamente todos os meus livros são livros sem texto, minhas histórias são sem texto, elas também não se repetem, assim, eu fico tentando fazer uma coisa diferente, o traço muda um pouco, fico tentando fazer uma coisa diferente de um livro para o outro, de um projeto para o outro, tá? Tento buscar essa coisa que não se conversa muito também, ao mesmo tempo que é uma coisa só, que não se conversa muito entre elas, assim. Então, é uma experiência de conversa. Conversa, você tá dizendo uma mesa coletiva, não tá dizendo sozinho, então eu tava ali propondo essa conversa.
Sica, você tava falando aí, né, que o processo ali foi intenso, foi bacana, mas que você tem algumas questões em relação ao resultado ali, não resultado, né, mas ao livro, por exemplo, ao produto final, que foi o livro e tal, né? Você acha, por exemplo, às vezes eu converso sobre o Baiacu com várias pessoas, assim, né, eu acho que foi uma iniciativa bem interessante, então, às vezes eu falo com o próprio Fábio, ou com o Guazelli, ou com o Rafa, né, Coutinho e tal, né, um tipo de percepção sua, assim, você acha que o livro não ficou adequado ou é o público que não entrou naquela viagem ali? Porque é um projeto que eu gosto bastante. Inclusive, eu tenho um texto aí para os nossos ouvintes que quiserem procurar aí, né? Tem um texto, né, que eu lembro do Rafa falar, pô, uma das únicas pessoas que escreveram sobre a Baiacu aí e tal. No nosso site lá da Raio Laser tem um texto meu lá sobre a Baiacu.
Não acho que sim. Não, eu tenho críticas nesse sentido, assim. O público... Que público vai alcançar? Isso é uma coisa muito, muito misteriosa também. Era um mega projeto. Mas a única coisa que eu disse é que a gente não estava envolvido no processo de editoração desse projeto, sim, né? Eu estava desenhando para esse projeto. Então, foi isso que eu falei, que eu não tinha um domínio nessa parte editorial, nem ninguém. Assim, então, mas eu acho que é um objeto importante, eu acho que é um livro super importante, que reuniu muitas pessoas. A gente fez uma série de oficinas também lá no SESC, foi muito legal, muita gente envolvida. Mas eu não acho que seja que não seja um objeto válido, assim, que tenha... Só é um objeto cheio de entradas, assim, talvez seja difícil de, assim, para um público geral, mas ao mesmo tempo eu acho isso bom, assim, né? Estava falando mais de uma questão editorial mesmo, assim, escolhas de editoriais que, enfim, não estavam ao meu alcance, não ao alcance de ninguém que estava desenhando lá. Está aí um objeto importante, um objeto importante também.
E deixa eu puxar um outro livro que eu acho também que é super... E eu sou muito curioso em relação a esse livro também, né? Que é o Meu Mundo versus Marta. Você fez aí, né, em parceria com Paulo Scott, que é escritor. Também foi lançado pela Companhia das Letras, né? Como que foi essa experiência? Eu sempre me pergunto, por exemplo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né? Eu lendo o livro, assim, ó, como que era o roteiro do Paulo?
Outra experiência, é difícil você falar assim, de livros quando você faz um livro com mais de uma pessoa, assim, né? Como no caso do roteiro do Paulo, mas o Paulo tinha um roteiro de 7 laudas, assim, texto corrido sobre aquela história, assim, e era incrível, assim, ele simplesmente não me deu nenhum tipo de restrição, não me pôs nenhum tipo de restrição, nem durante todo o processo eu ia mandando as páginas. Primeiro que, assim, esse projeto foi assinado lá com a Companhia das Letras em 2012, logo depois do Ordinário, e ficou lá. Eu comecei a fazer, mandei algumas coisas, o editor na época não me retornava, e eu deixei esse projeto de lado. Depois de um tempo, já ali por 2018, 2017, o Emílio Fraia assumiu o selo de quadrinhos da Companhia das Letras como editor. Eu acho que ele mexeu nas gavetas lá para ver o que tinha guardado. E estava lá no Meu Mundo versus Marta. E ele me escreveu, ó, pô, vamos terminar esse negócio. E aí já tínhamos passado quase 8 anos, assim, depois. Então, aí eu peguei, fiz isso em cerca de 2 anos e pouco, nesse trabalho, assim. E eu ia fazendo, ia mandando as páginas pro Emílio, pro Paulo, e só falavam, ok, tá bom. Não tinha nada, assim, de retorno, ou para melhorar isso, ou para fazer de outro jeito. Então, assim, eu tive uma completa liberdade para fazer esse livro, assim. Eu tinha um roteiro muito descritivo, assim, do que esse personagem tá fazendo. Ele levanta, vai, sai da cama, não sei, caminha pelo corredor da casa, vai na cozinha, esquenta o leite, não sei o que. Era isso, assim, eu achei aquilo incrível, tipo, é passo a passo de uma rotina de um dia, assim, na vida de uma pessoa, desses dois personagens, Ele tinha um final, ele vinha vindo, né, nessa toada, assim, praticamente um sense e de difícil acesso e silenciosa e tal. E ele tinha um final meio que entregava tudo, assim, meio que deixava tudo muito esclarecido. E aí eu achei estranho aquilo, sabe? Tipo, não, eu já tinha lido coisas do Paulo, né, O Habitante Real, enfim, livros do Paulo. O Paulo termina os livros sempre assim, como se tivesse mais uns 2, 3 livros pela frente. Eu não citava aquilo, pô, a gente tá num negócio tão sem sentido e a gente vai terminar dando sentido pro negócio. Não, agora eu vou mudar aqui esse final e vamos seguir sem sentido até o final do negócio, que vai ser o que vai fazer sentido mesmo. E aí foi. É um projeto que eu tive total liberdade. O Paulo me deu algumas referências, tipo, ó, eu escrevi pra ti, se passa numa cidade que parece Pelotas. Inclusive ele deu algumas referências, assim, ó, tem o Café Aquário, que é um café antigo aqui da cidade. Tem a tal avenida, ele já tinha vindo aqui na cidade. Os personagens comem um X, umas características, assim, e tal. Eu quero que o personagem seja uma espécie de Buster Keaton, assim, que ele não tenha muita reação, assim, não tenha muita expressão facial, nem que ele ele seja mais expressão corporal. E essas coisas foram todas entrando, assim. E é essa história que eu me coloco também como autor, assim. Então eu me coloco com liberdade para falar, assim, sobre ela. Porque é uma história que teve muito pouco retorno, assim. Ninguém falou dela. Praticamente ninguém falou dela. Passou completamente batido, assim. como praticamente todos os meus livros, assim, no meio dos quadrinhos, ninguém fala nada, mas tudo bem. E assim, é uma história que conta o cotidiano dessas duas personagens, tentando manter uma vida normal, rotineira, numa sociedade completamente totalitária e que esmaga as vontades de cada um. Os personagens têm uma relação ambígua, você não sabe exatamente se é um casal, se é pai e filho, se é um incesto, se é uma coisa muito sutil, assim, de uma relação que você não sabe até que ponto ela é perigosa ou uma relação comum, até que ponto ela é uma relação que parte desses personagens para fora ou se parte de uma pressão social de fora para dentro da casa deles, eles vivem essa rotina de trabalho, e, enfim, de mover uma máquina, de alimentar uma máquina.
Você disse que, em geral, assim, não tem muito retorno assim, do seu trabalho e tal, mas um dos seus últimos trabalhos teve uma repercussão. Estou falando do Satã Amigo das Crianças Boas, feita com o Alan Sieber. Como é que foi aí, cara, receber tanto hate aí, cara, de um país que as pessoas não leem e quando leem entendem errado?
Eu não preciso nem falar mais nada, você já falou tudo. Mas aí eu acho que vem por conta de ter me envolvido com o Alan Sieber. Por isso que vieram tantos haters. Mas, enfim, é uma provocação. Então, a gente estava jogando uma provocação mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é um livro completamente doce. E o Satã é um bom moço, coitado. Ele ajuda as pessoas a atravessarem a rua, ajuda os velhinhos, bota bacon na comida da criança, dá presente para criança que come brócolis. Quando eu vejo um deputado, pastor, inclusive que vem me atacar no YouTube, fez um vídeo mostrando meu trabalho praticamente completo, assim, né? Me chamando de satanista. É ridículo, assim. Eu tento não me envolver, eu não respondo, não faço nada. Eu não quero me incomodar. Eu não tô a fim de me incomodar com essa gente, não. Eu não fico dando corda nem nada. Eu acho triste que isso acabou acontecendo no momento em que acabou prejudicando um festival de quadrinhos tão importante quanto o FIC. E esse livro era um dos livros que estavam lá naquele bolo daquela gente medíocre. Enfim, que é exatamente isso aqui que a gente está fazendo, que é discutir sobre eles. Assim. Então, a minha vacina é não falar deles, assim, não dar mídia para essa gente, porque eu não quero dar corda, não dou corda para esse tipo de assunto. Eu acho um livro muito bonitinho, muito fofo. Satã leva as piores pessoas para o inferno, então o Satã é um cara legal.
É você, Satanás.
Então, agora no seu currículo, desenhista e satanista.
Exatamente.
Não necessariamente nessa ordem, né? E deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, Cico. Quais são os projetos do momento aí?
Agora trabalhando nos desdobramentos de Horroroso e tal. Muito, assim, né? Eu tô com uma história pronta, assim. Ela tá. É uma história que passa no bairro aqui da cidade, que é o bairro onde eu cresci, o bairro Areal. Mas ela não é sobre o bairro Areal. Ela é uma história. São praticamente umas 20 pequenas histórias muito curtas, assim, tal. Tem texto, são diálogos, são balões. Mas ela tá pronta e eu tô, assim, meio tentando ainda entender se vale ou não. Assim, é uma coisa absurda, porque eu passei. Eu tô há uns 2 anos à volta dessa história, assim. Eu me aprofundei muito nela nesse último ano, assim. Desenhei bastante. Foi tipo um antídoto, assim, durante a enchente. Eu comecei a desenhar ela em abril de 2024. Em seguida veio a enchente aqui em Pelotas, que nos atingiu aqui na casa onde a gente vive. A gente teve que passar um mês fora de casa e tal. Essa história acabou sendo meio que uma âncora para mim no meio dessa enchente, que me manteve em uma rotina de seguir desenhando com o propósito de fazer essa história e tal. Eu já tinha escrito todos os diálogos, já tinha retrabalhado nos diálogos, faltava apenas desenhar. Então era mais uma coisa. Já tinha pensado também no que seria aquele desenho, então era uma coisa mais mecânica. E acabei me ancorando muito nessa história para desenhar ela. Inclusive, em alguns momentos, assim, puto, tava me sentindo, cara, tô aqui no meio dessa loucura fazendo quadrinhos, sabe? Desenhando. Tendo aqui que botar, limpar sujeira ali dentro de casa, se reerguer assim no meio daquilo tudo que foi e tal, e vendo o bairro de cabeça para baixo, com as ruas podres, as casas tudo ferradas, e eu tô aqui fazendo esse negócio, sabe? Eu fui buscando força, fui fazendo. Inclusive, poxa, eu não tinha o hábito de ouvir podcast, assim, mas tinha nenhum programa pra ouvir e tal. No celular, eu mal tinha um celular. Daí eu comecei a ouvir, assim, sabe? Porque eu queria estar fazendo quadrinhos e estar ouvindo gente que também faz quadrinhos, falando pra eu, de alguma maneira, me incentivar, sabe? Então eu ouvi muita coisa, ouvi todo mundo praticamente falando, assim, então eu comecei a ouvir. Inclusive, comecei a ouvir vocês também em algum ponto e tal, pra buscar essa força, assim, tal, de seguir fazendo aquilo. Então, esse quadrinho tem todas essas camadas, o Ariel. Ele fala muito sobre isso. São histórias muito curtas, histórias meio passantes, assim, tal. De quem tá ouvindo uma conversa absurda de alguém, assim, tal, um diálogo curto, histórias curtas. É nisso que eu tô me envolvendo, enfim. Outros projetos, assim, a gente fez durante todos esses anos, assim, que eu não publiquei algum livro por editora e tal. Eu sempre fiz um projeto pessoal, assim, fiz a última enciclopédia, por exemplo, um projeto de 2023, Sim. que é um projeto de gravuras que durou todo ano, que é também uma experiência de quadrinhos e enciclopédia, que é um tema que eu gosto muito, assim, me debrucei muito durante muito tempo, de ficar coletando essas informações, vendo como seria fazer um apanhado de tudo, assim, a última enciclopédia foi um projeto muito importante, assim, para mim, que, enfim, de pesquisa e pesquisa do desenho, aqueles desenhos técnicos de livros didáticos, livros científicos, livros de, sei lá, de eletrônica, livros, assim, todos aqueles desenhos, aquele desenho mais durinho que tem, ou então o desenho mais cheio de técnica, de desenhar animais e coisas, toda essa minha pesquisa, assim, pela linguagem do desenho, assim, eu falo que mais que um quadrinista, assim, a minha onda é mais o desenho mesmo, sabe?
Sim. Isso foi publicado, assim, uma parceria sua com o Caderno Listrado.
Foi publicado através da minha loja virtual e era um projeto de assinaturas. A pessoa assinava, como era uma enciclopédia antigamente, que a pessoa assinava e ia recebendo os fascículos a cada mês e tal. Então ele foi distribuindo ao longo de um ano 10 gravuras que equivaliam a um fascículo e tal. Cada uma com um tema específico. Enfim, a enciclopédia, esse códex que aborda o todo, assim, explica tudo e quer explicar tudo e mostrar o todo. Então, foi isso. E, enfim, esses projetos, assim, essas coisas que vão surgindo. E tem um livro infantil meu que chama Ninguém Dormia, que é publicado pela UZE. Também vai ser publicado em outro país agora até o final do ano.
Esse quadrinho seu já está pronto também? Já está com previsão de publicação?
Já tá pronto, já tá pronto. Mas não, previsão de publicação não tem, assim, o horroroso mesmo. É um livro que tá com a editora já desde 2020, desde 2023, que tava na Companhia das Letras, na Quadrinhos na CIA. Foi sair agora em 2025. Então, inevitavelmente, eu tô sempre na frente, né? Não sou um contratado de editora recebido para fazer livros, então eu vou fazendo outras coisas, fazendo meus projetos, tentando viabilizar uma forma de publicar, seja independente ou por outras editoras e tal, mas eu tô sempre na frente, já tô com outras coisas prontas, outras coisas em vista. É impossível parar agora, assim, tá? Então...
Isso era uma coisa que a gente tava conversando um pouco antes, né? Com o Marcão e tal, de vendo assim, né, que você já publicou por diversas editoras, não é? Não é tipo um autor específico que tem uma editora e fica lá com ela só e tal, né? Tem esse conjunto. Então tem a ver com essa sua produção, de também não ficar esperando a agenda da editora e tal, né? Mas esse negócio, né, da última enciclopédia, você fez um outro agora, que eu tô esquecendo assim, o nome, mas que é de umas impressões em tecido, não é?
Sim, são calendários. São calendários impressos em tecido. São 6 calendários, é um exercício de futurismo, assim, né? Foram impressos calendários até 2030, né? Então cada calendário equivale a uma fase, assim, de um personagem, enfim, eles são em formato de quadrinhos e com o calendário ao redor, é uma experimentação, assim, mesmo, com o tempo, com essa coisa da passagem do tempo e de um fim de uma expectativa de futuro, do que seria um futuro daqui para frente. Falando um pouco dessas temáticas atuais, assim, do que a gente espera para o futuro, o que foi o passado. Tá tudo junto, misturado, passado, presente, futuro, essas coisas. Então, é uma brincadeira, assim. São coisas, assim, que... Projetos que a gente vou fazendo, assim, e tal, e que, sei lá, alcança... Sei lá, o meu público, que eu vejo, assim, em geral, são 100 pessoas. Então, às vezes, eu faço um negócio que vende para 50 pessoas, ou vende para 30 pessoas. E dessa forma, a gente consegue viabilizar uma coisa... pequena, assim. A gente fez lá também o livro Brasil, em 2020.
Sim.
Em serigrafia e tal. Também foi, vendeu para 60 pessoas.
É, então, muito legal
isso. É isso, assim. É, eu vou... A gente tá fazendo conforme demandas, assim, e tal, né?
E vai articulando também, né, essa coisa de estar numa editora de grande porte, vamos dizer assim, igual a Companhia das Letras, e ao mesmo tempo criar uma coisa absolutamente artesanal, em serigrafia, assinada, numerado, com desenho original ali, né, para uma tiragem limitada, né? Uma,
sem dúvida, uma articulação,
né? Isso é muito interessante, assim, da gente perceber, ou seja, né, o ouvinte aí do Lasercast já está ligado que não vai ter muito hiato de Rafael Sica, não. Sempre tem alguma coisa ali para quem estiver na pilha, sempre vai ter alguma coisa ali para a pessoa estar conhecendo e curtindo, né?
Exatamente. É muita coisa para... Eu não tenho contrato com nenhuma editora, assim, nada. Então eu vou fazendo as minhas coisas, dando vazão para elas da forma que vai rolando, assim. E, ao mesmo tempo, nenhuma editora no Brasil, eu acredito, que teria condições de dar vazão a todas as publicações, e todas as obras e todos os anseios de todos os desenhistas. Então a gente vai fazendo e vai dando uma maneira de publicar e... Distribuição independente e tal. E tá bom demais. Acho que é bom, assim, que eu tenho sopros pra fazer o que eu quero, assim, também. Claro, dentro das possibilidades gráficas e logísticas e tal, mas vai me dando essa aresta de poder experimentar com a linguagem e tal, né? Poder experimentar com a linguagem do quadrinho e tal, do desenho, e fazer coisas em outras plataformas, como o calendário que foi impresso em tecido, o outro que foi impresso em uma coleção de gravuras, trabalho impresso em serigrafia. Poder ficar experimentando, assim, acho que é demais, assim, é legal. É uma possibilidade ótima, assim.
Sica, seu trabalho é a cara da Piauí. Assim, eu fiz uma pesquisa aqui, bem vagabunda, admito, e vi que saiu na Piauí 28. Não deu match, não, assim? Vocês não seguiram a parceria?
Não sei o que acontece, porque conforme o meu trabalho foi ficando... mais, digamos que... Não queria usar a palavra autoral, porque não é isso aí, mas... Conforme eu fui publicando as minhas coisas, publicando livros, as pessoas começaram a parar de me chamar para fazer coisas, sabe? Para fazer ilustrações, por exemplo, uma coisa que eu fiz muito, assim, então... Eu até tentei durante algum tempo e tal, e acabou que não rolou mais, assim, a... Esse trabalho na Piauí foram as tiras do Ordinário que saíram publicadas na Piauí. Foi um pouco antes do livro ser publicado, mas o livro já estava contratado, assim, tal. Mas foi rolando. E também, sei lá, eu, ao mesmo tempo, o que é uma coisa que eu não aconselho para ninguém, assim, nessa área, é dizer não para algumas coisas, sabe? Eu disse muito não para muita coisa, então, para não colocar meu trabalho... Sei lá, eu tenho uma série de restrições pro meu trabalho, uma série de regras que eu mesmo me imponho, sabe? E que eu me coloco, assim, de coisas que eu jamais faria. Então, eu não sei até que ponto esse tipo de coisa vai... ficando claro no próprio trabalho, assim. Então, eu já disse não para muita coisa, assim, e eu acho que isso talvez tenha me dificultado e tenha me fechado algumas portas, assim. Um caso mais recente aconteceu aqui em Pelotas, cerca de um ano, assim, quando eu disse não para o trabalho, inclusive são pessoas conhecidas, amigos, assim, mas que estavam fazendo um trabalho que não estava de acordo com meus princípios, assim, e me convidaram e eu disse não, e já foi umas três vezes, assim, que eu encontrei pessoas que a gente conhece comum que me vieram comentar: ah, o fulano comentou que tu não quis fazer tal coisa. Aí eu fico pensando, porra, o artista tem isso, né, cara? A pessoa te convida pra fazer uma coisa e ela acha que ela tá fazendo um favor pra você.
É verdade.
Eu vou convidar o artista tal, porque, pô, tão legal o trabalho dele, vamos dar uma força, vamos fazer, porque vamos dar uma força. Aí você diz não, a pessoa ficou ofendida e você disse não. Como se estivesse negando um favor, sabe? Infelizmente, eu não aconselho para ninguém. Não fechem portas no trabalho de vocês. Façam tudo que aparecer. Porque eu fechei muitas portas. E hoje em dia, meu trabalho já foi para um caminho tão assim de ter possibilidade de fazer outras coisas, de auto-vender o meu trabalho, que eu já não ligo mais. Meu trabalho sai na Piauí, sai na Folha de São Paulo, sai não sei aonde. Não tem mais espaço, assim. Os espaços são raros e, enfim, se a gente for abrir essa brecha do jornalismo aí, essa porta, aí vai entrar numa discussão ainda mais bizarra, que não vale, assim, sabe?
Talvez uma saída seja ir pro exterior, né? Porque, assim, seu trabalho, ele não tem palavras, né? Ele é universal. Eu acho que, né, falta uma boa alma aí que te leve pro exterior. Eu acho que tem tudo a ver aí.
É, talvez. Não é uma ambição pessoal pessoalmente ir para o exterior, assim, mas eu quero que o meu trabalho circule e constantemente eu trabalho para isso, para que isso aconteça, assim, estando em contato com as pessoas. O Ordinário saiu recentemente em Portugal, mas de uma maneira muito assim que aconteceu, mesmo por uma editora pequena, pessoas que conheceram o meu trabalho e tal, me chamaram, publicou uma edição muito pequena e essas coisas.
Qual que é a editora lá, Rafa?
Chama Aceita, que nem publica muito, assim, autores de outros países e tal. Mas não é uma coisa que eu almejo também, assim. Eu quero muito ter leitores no Brasil, sabe? Pô, não tem, eu quero muito que o quadrinho brasileiro seja lido no Brasil, pelo próprio leitor de quadrinho que vive no Brasil, né? Que lê tão pouco quadrinho nacional. Então eu quero eu quero mais isso, sabe? Eu quero mais abrir essas portas, assim, tentar tirar o quadrinho, fazendo conversas com, sei lá, chamando... tentando levar como um horroroso para esse lado, né? Da cidade, da discussão da cidade, da arquitetura urbana, tentando tirar para outros lugares, assim, para tentar fazer conversas com outras frentes, assim, para trazer essas pessoas para o quadrinho, sabe? Às vezes, assim, você vê quando até pessoas que são de outras áreas das artes vão comentar sobre quadrinhos, as pessoas também, às vezes, nem entendem. Não sabem, não conhecem, não... Então eu quero muito, se tem uma ambição, assim, mais do que publicar no exterior, eu quero que o quadrinho seja lido aqui, sabe? Quero que quando sai o horroroso aqui, eu recebo uma cota, eu dou uma cota, um livro, eu vou lá para os meus vizinhos aqui, para o meu amigo aqui que trabalha na Cersul, que faz limpeza urbana, corta grama, mas que bate um papo legal, eu vou lá e dou um livro para ele. Então eu fico tentando fazer essas portas, sabe? Fico tentando tirar o quadrinho dessa...
Do gueto, né? Dessa coisa meio...
Desse gueto e desse imaginário de que não se pode falar de assuntos sérios, ou... não sérios nesse sentido, assim, mas que não se pode tratar de todos os tipos de assunto de uma maneira madura, melhor falando, nos quadrinhos. Que a luta é mais essa, assim, sabe? Agora, quanto a ir pro exterior, eu não tenho a mínima vontade, eu tenho uma raiva anticolonialista, assim. Eu não tenho vontade de viajar para lugar nenhum que não seja pro município brasileiro a poucos quilômetros de distância daqui, cara. Eu não tenho nem passaporte. Já me convidaram para ir para Nova York, para Suíça, pra ir pra Portugal, não sei, não...
Não é algo que te interessa,
assim. Não me interessa, não me interessa de maneira alguma. Eu quero que o meu trabalho vá, não quero fazer essa mídia, assim, saca? Não quero fazer isso. Quero fazer, poder fazer quadrinhos, que já é, hoje em dia, é difícil eu sentar e desenhar com tanta demanda e celular e não sei o quê, e lavar louça, e limpar a casa, e filho, enfim, e contas e tudo mais, já é difícil sentar para fazer quadrinhos. Eu ainda desenho com lápis, desenho com nanquim, bico de pena, então leva ainda mais tempo. Eu quero ter tempo para fazer isso, sabe?
Poder seguir fazendo. Você falou aí de... visitar o Brasil, você tem participado de eventos, gosta de participar de eventos de quadrinhos, de artes gráficas? É possível encontrar Rafael Sica pelos eventos do Brasil?
Ah, muito pouco. Eu participei de muitas coisas, assim, até antes da pandemia, ali, até 2018, por aí. Inclusive a parada gráfica, que foi uma coisa que eu tive participando desse bolo, assim, de ajudar a mover essa coisa. Mas depois disso, depois da pandemia, poucas vezes eu também tive uma filha, assim, logo depois da pandemia e completamente cuidando de minha filhota e produzindo muito, desenhando muito. Eu dei uma afastada, assim, de eventos de quadrinhos e tal. Talvez, se eu for convidado. Tem também uma produção tão grande e dependente hoje em dia para ir lá botar uma banquinha, vender minhas coisas. Minha pira é ficar desenhando mesmo aí e tal.
A pergunta final seria sobre o traço do Sica, né? Desde o Ordinário, né, até o Horroroso, tem uma mudança, assim. Ele tá, assim, digamos, mais sintético, o traço. Uma mudança inconsciente, processo natural, assim, como que você... avalia isso.
É um processo natural, mas também uma busca, assim, né? E uma troca de ferramentas, assim. Né? Eu passei a desenhar muito com bico de pena, mas mais frequentemente, assim, nos últimos, sei lá, desde o Triste, assim, nos últimos, desde 2017, por aí. Comecei a desenhar muito com bico de pena e ele vai me dando uma série de limitações e tal, que uma caneta nanquim, por exemplo, não me dá, assim. Então, eu tenho que usar daquilo que o material vai me dando, assim, né? também ao mesmo tempo. Mas é meio que uma coisa de se sentir à vontade também com o desenho mais, sabe? Hoje ele tá mais solto. O estilo, que a técnica, então ela vem muito das deficiências, assim, daquilo que você não consegue fazer ou resolver como desenhista. A partir daí, você vai encontrando seu estilo, essa maneira confortável de fazer aquele desenho. Então, acho que hoje meu desenho, ele tá mais, eu me sinto mais confortável, assim, eu me sinto mais à vontade com os meus defeitos como artista, assim, e tal. E eu acho que isso tá mais latente, sim, no Horroroso. Eu acho que tá muito mais, é um estilo muito mais solto, mais à vontade, com um traço tremido, pesado, às vezes, carregado do bico de pena. O bico de pena exige uma mão muito leve, um traço mais fino, tem uma mão mais pesada, ele suja mais. E também de buscar uma estética que seja suja, assim, que seja horrível mesmo, assim, sabe? Que um desenho que seja feio, ruim, que não seja replicado em uma trend, por exemplo. Uma foto da pessoa com a sua família, de um cachorro no colo, ou de um patriota com uma bandeira no fundo, uma metralhadora na mão. Com meu desenho, sei lá, então eu fico tentando buscar esse desenho completamente pessoal e ruim, assim, feio, que não seja impressionante, tecnicamente incrível, nossa, olha como ele executou isso aqui, eu quero que as pessoas vejam.
Na verdade, essa opinião não é que a galera tem não, cara, a galera fica bem impressionada com o seu desenho, todo mundo que eu conheço, ah, o Sick é foda e tal, todo mundo que a gente
Não,
conhece.
eu quero que as pessoas se sintam confortáveis para também fazer o seu desenho de uma maneira defeituosa e tal.
Claro, claro,
seja, é o desenho de cada um, assim, sabe? Cada um tem um. Eu realmente acredito que todo mundo desenha, assim. Vocês todos aí desenham, sem dúvida. Que talvez a falta de exercitar essa linguagem e tal trave em algum momento essa execução, assim, dessa linguagem, né? Tem uma coisa que eu tento deixar assim bem clara, assim, que qualquer pessoa pode desenhar, e é isso que eu tento mostrar com o meu desenho, assim, que é um desenho que qualquer pessoa poderia fazer. Assim.
Sica, deixa então aí para os nossos ouvintes as suas redes, onde é que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho.
Falar da loja, super estruturada, assim, está sempre publicando coisas, produzindo coisas, né, para um público aí, que é bem legal. Manda lá.
Sei lá, Instagram, Rafael Sica, fácil de achar, rafaelsica.com.br, a loja. A gente está sempre se esforçando lá para manter a loja atualizada, e com coisas novas e tal, fazer a coisa movimentando e tal, deixar com trabalhos novos surgindo e tal. E meus livros, assim, comprem livros. Comprem livros. Eu tenho uma série de livros aí que estão nas livrarias, que estão nas feiras, Colote 42, que são objetos, assim, bonitinhos, bem feitos, um trabalho caprichoso de uma galera envolvida. Então, assim, comprem livros, comprem quadrinhos nacionais, é isso.
Legal, Sica.
Maravilha.
Pessoal, vamos nessa? Muito obrigado para você que acompanhou este Lasercast. Lembrando que se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que se trata, visite raiolaser.net. A gente sempre posta por lá informações a respeito de cada um dos episódios que você ouve aqui no podcast. Então, se você gostou, visita também os episódios anteriores, né? Esse é o de número 82, então tem muito material para você investigar lá no nosso arquivo. Lembrando que Raio Laser também está nas redes sociais. Principalmente no Instagram, que a gente tem usado mais para comunicar os nossos episódios, falar com o pessoal que curte a Raio Laser. Então, segue lá, Raio Laser underline HQ. Agradeço a presença aí de Marcão Maciel, Márcio Júnior e especialmente de Rafael Sica. Valeu, pessoal. Até o próximo Lasercast.
Valeu, valeu aí, deixa
parar.
Pô, legal demais.
Raio Laser é Ciro Inácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankov, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.
Este programa é produzido pela editora Fiapo.